Presidente, senador Aníbal Diniz, queria, antes de mais nada, fazer um registro aqui da tribuna do Senado, como Vossa Excelência já fez ainda há pouco, cumprimentar e registrar nos anais do Senado o desempenho do nosso candidato a prefeito, Marcos Alexandre, nas eleições de Rio Branco no primeiro turno. Ele foi o campeão de votos, o recordista de votos, e ganhou a eleição com 85.282 votos, a maior votação da história de Rio Branco. Queria cumprimentar também todos os companheiros e companheiras que concorreram no interior do Estado, parabenizar os que se elegeram e dizer que a nossa luta agora, no segundo turno, é para que a melhor proposta possa vencer. E estamos seguros de que o prefeito Angelim, que conclui seu mandato até o final do ano, merece ter como sucessor essa figura extraordinária, essa nova liderança chamada Marcos Alexandre. E também estou certo de que a vitória do Marcos Alexandre é a possibilidade de nós termos um trabalho honrado, honesto, competente, sempre em parceria com o governador Tião Viana e com a presidenta Dilma. Então, o melhor para Rio Branco está por vir. Estou certo de que apresentamos o melhor candidato, é um dos melhores candidatos que eu pude ver, com todo respeito aos demais, no Brasil. Tem feito uma campanha com os pés no chão, com propostas, com um bom plano de governo, e a vitória está sendo construída junto com a população de Rio Branco. E tenho fé em Deus que vamos ter uma segunda grande vitória agora no dia 28, no segundo turno. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores que me acompanham pela TV Senado, me acompanham também pela Rádio Senado, eu venho à tribuna para fazer um registro de um acontecimento da maior importância que ocorreu hoje na CAE, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Em caráter terminativo, ou seja, concluiu a tramitação aqui no Senado, o projeto de lei de autoria da senadora Lidice da Mata, que no fundo é um projeto de lei que fez uma fusão a partir da relatoria do senador Wellington Dias, de um projeto que apresentei no dia 30/8/2011, um projeto de lei com o propósito de mudar, de reduzir de 80% para 60% o limite da receita bruta decorrente de exportações por pessoas jurídicas instaladas em zona de processamento de exportações localizadas na área de fronteira, especificamente na região norte. Apresentei esse projeto em agosto do ano passado, que tinha como propósito a implementação das áreas de livre comércio, especificamente as zonas de processamento e exportação. A senadora Lidice, ainda no final do ano, dia 21/12/2011, apresentou outro projeto de lei que tratava também, que teve um parecer do senador Wellington Dias, que tratava de mudanças nas regras da Lei 11.508, de 20 de julho de 2008, que é a lei das EPS. E, caro senhor presidente, todos que estão me assistindo, hoje, como relator dessa matéria, que apreciamos o projeto de lei de autoria da senadora Lidice, que incorporou, a partir do relatório do senador Wellington Dias, o meu projeto de lei, que promove as modificações necessárias para que possamos implementar definitivamente as EPS no Brasil. Os brasileiros nos perguntam sempre, por que que o mundo inteiro tem EPE funcionando, dando uma contribuição para a economia, gerando empregos, e aqui no Brasil as EPS estão criadas apenas no papel? O que nós aprovamos hoje, por unanimidade na CAE, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, é um encontro da proposta de ZPS do Brasil com uma nova legislação. O meu substitutivo foi aprovado por unanimidade, que traz mudanças que vão garantir a implementação imediata, quando esse projeto sair da Câmara e sancionado, das ZPS no Brasil. Ele permite a instalação de empresas de serviços, setor de tecnologia de informação, software, entre outros. Isso é fundamental, porque todas, praticamente todas as ZPS do mundo trabalham também com serviço. Outro ponto importante, possibilita que a implantação das obras das ZPE poderá ter início em prazo superior, pode usar prazo superior a 24 meses, o que era proibido na lei anterior. Estabelece que as empresas com projetos aprovados para instalação na ZPE possam usufruir dos benefícios fiscais para importar ou adquirir bens de capital no mercado interno antes do alfandegamento da área pela Receita Federal. Ou seja, isso é fundamental para que se crie vantagem comparativa para uma empresa se instalar na ZPE. A lei anterior, que inviabiliza a implantação das ZPEs, a empresa só teria o benefício depois de entrar em funcionamento. E todos nós sabemos que tem empresas que vão importar os seus bens de capital e que o benefício tem que estar na implantação e no funcionamento da atividade. Diminuir de 80% para 60% o percentual mínimo de exportação. Com a crise internacional e com o crescimento do mercado nacional brasileiro, o mercado brasileiro é muito atrativo, e o que a minha proposta original previa é que as ZPEs nas áreas de fronteira, na região norte, elas poderiam pôr no mercado nacional 40% da produção das ZPEs. Com o projeto da senadora Litz, que eu relatei hoje, apresentei a proposta de que todas as ZPEs do Brasil podem ser implementadas e podem destinar para o mercado interno nacional até 40% da sua produção. Quer dizer, o mínimo necessário a ser exportado caiu de 80% para 60%, possibilitando ainda, no meu substitutivo, que o Executivo possa reduzir esse percentual para até 50% quando tratar de serviços relacionados à tecnologia de informação. Então, com isso, vamos fazer as nossas futuras ZPEs serem mais competitivas. Também revoga dispositivo que fixa valor mínimo de investimento para que a empresa seja instalada. Não tem mais esse dispositivo, essa barreira. Retira o juro de mora sobre o imposto incidente sobre matérias-primas e materiais de embalagens importados e empregados nos produtos vendidos no mercado interno. Outra barreira que retiramos no meu substitutivo, que mantém essas sugestões que vêm do projeto da senadora Litz, porque o mérito foi a soma, um parecer do senador Wellington, que fundiu os projetos, e o mérito estabelecido no projeto da senadora Litz, que eu fiz questão de garantir no meu relatório. Estabelece que o ato da instalação de empresas nas ZPS assegurará os benefícios da lei pelo prazo de 20 anos, estava antes na lei anterior, até 20 anos. Agora não, é garantido 20 anos, isso dá segurança temporal para as empresas. Revoga o artigo 9º, que impede a empresa instalada em ZPS de constituir filial ou participar de outra pessoa jurídica localizada fora da ZPS. Isso também era uma barreira inaceitável. Da maneira que nós reformulamos, isso vai facilitar que a mesma pessoa jurídica instalada na ZPE possa ter filiais funcionando fora dela. Inclui incentivos do Plano Brasil Maior para as empresas instaladas nas ZPEs, aumentando e tirando também a falta de competitividade que as empresas que podem acessar o Brasil Maior fora das ZPEs teriam em relação às empresas instaladas nas ZPEs. E o parecer meu é pela aprovação, com a apresentação de um substitutivo que traz algumas alterações importantes. Altera diversos artigos da lei para incluir empresas de serviços, visto que o projeto original inclui estas empresas, mas não compatibilizou com os demais dispositivos. 2. Inclui a necessidade de adequação às políticas de produção e consumo sustentáveis. Isso é um conceito que o meu substitutivo também traz. E prevendo a possibilidade de exportação ser intermediada por trading. Isso também consta no meu substitutivo. E cria tratamento diferenciado para as EPS, isso é muito importante ressaltar a todos que estão me acompanhando, que o meu objetivo de dar um tratamento diferenciado para as EPS na região Norte e Nordeste está estabelecido no que foi aprovado hoje em caráter, volto a repetir, terminativo na CAE. As regiões Norte e Nordeste vão poder exportar gradativamente, num primeiro momento, no primeiro ano, 20%, no segundo ano, 40%, e no terceiro ano, 60%, alcançando a regra que serve para todo o Brasil. Ou seja, as empresas do Norte e do Nordeste vão poder ter um tratamento diferenciado para que possam ser mais atrativas, tendo em vista a logística e os custos de implantação das atividades produtivas nessas regiões. Estabelecendo que o percentual de exportação pode ser alterado em situações excepcionais mediante resolução do Conselho Nacional das EPS. Então, senhor presidente, são regras fundamentais. A ZPE do Acre, que foi criada, uma das últimas criadas pelo presidente Lula, Vossa Excelência senador Aníbal acompanhou, teve uma ação direta do então senador Tião Viana, um empenho do governador Binho à época, e eu mesmo pude acompanhar e festejar a criação da ZPE do Acre. E devo dizer que, sendo uma das últimas criadas, é a que mais avançou e hoje está alfandegando. Então, a ZPE do Acre, com essas novas regras sendo aprovadas na Câmara, o projeto sai do Senado e vai para a Câmara, e ele saiu daqui aprovado por unanimidade em caráter terminativo, certamente vai possibilitar que possamos ter de fato, a implementação das EPS no Brasil. Queria aproveitar, todos que estão me acompanhando pela TV Senado, pela Rádio Senado, e dizer que, na análise que fiz do projeto da senadora Lides, eu tratei um pouco do cenário mundial em relação às EPS. A zona de processamento de exportação constitui um tipo particular de zona franca, categoria genérica na qual podem ser incluídos quase 20 de denominações distintas. É importante que as pessoas em casa possam entender isso. Utilizadas por diferentes países para designar áreas especiais onde se aplicam as regulamentações e as mudanças aduaneiras normais, e as empresas operam em regime fiscal, cambial, administrativo diferenciado em relação às demais empresas do país. É isso que é uma ZPE, uma zona de processamento de exportação, sempre vinculadas à exportação. Inclusive, essa é a principal diferença entre zonas francas e ZPEs. É que a produção destas últimas, no caso das ZPEs, se destinam via de regra ao exterior, às exportações. Então, a vitória que tivemos hoje aqui, de que 40% da produção das EPS podem atender o mercado interno, elas são fundamentais de serem registradas. Até porque, quando a destinação for o mercado interno, é bom que se diga, não terá concorrência com a Zona Franca de Manaus, nem com a produção fora das EPS, tendo em vista que para ou a mercadoria produzida na ZPS chegar ao mercado nacional, ela terá que cumprir com todas as obrigações tributárias convencionais, sem nenhuma isenção. Então, embora usem nomes diferentes, o Instituto de ZPE é utilizado em vários países do mundo. O uso extensivo de ZPEs está na origem dos processos de desenvolvimento voltados para a exportação, adotados pelos famosos tigres asiáticos, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan. E mais recentemente pela China e pela Índia, que são países que são referências pelos números gigantescos que apresentam em relação ao bom uso desse instrumento que são as EPS. Há também EPS nos países desenvolvidos, como, por exemplo, Estados Unidos e países da União Europeia. Em meados da década de 70, haviam próximo de 80 EPS em 30 países, que geravam cerca de 6 bilhões de dólares em exportações e 1 milhão de empregos. Faço essa ressalva, senhor presidente, porque já em 2006, então de 80 até 2006, o número de EPS saiu de 80 para 3.500 EPS em 130 países, gerando mais de 600 bilhões de dólares em exportações e 66 milhões de empregos diretos. Vou repetir que na década de 80 tinha uma geração de perto de 1 milhão de empregos e agora, já em 2006, há 6 anos atrás, eram 66 milhões de empregos diretos gerados nas EPS no mundo. Os dados podem ser observados. Eu fiz questão de ter uma tabela que vem até de 1975 até 2006.